Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carolina Freitas. Mais um episódio chegando com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino. A Ipiranga que acredita no esporte e levanta a bandeira para o futebol feminino como a patrocinadora oficial do Gauchão. Então vem junto e levanta lá essa bandeira. Carol Freitas, hoje temos a honra de receber a campeã, a técnica campeã gaúcha de 2022 para repercutir muito o que foi o título do Grêmio, encerrando um tabu e também voltando a vencer clássicos grenais e, claro, né, pra gente falar muito dessa temporada também do Grêmio.
Pois é, então está conosco a técnica Patrícia Guzmão e eu queria já começar perguntando sobre a respeito disso, né? Como que foi, Paty, essa conquista também para tirar esse peso, né? Como a Valéria disse, de voltar a conquistar o estadual, de voltar a ganhar o clássico Grenal. Que peso teve, assim, essa conquista para vocês internamente?
Ah, foi primeiro, né? Boa tarde aí para todos. Foi importantíssimo, né? Era um título que a gente já via buscando há bastante tempo, e da maneira como foi, quem pôde acompanhar aí, foi uma conquista que vai ficar gravada aí, né? Muito na nossa memória. Então a gente está muito feliz com esse momento ainda aí, e ainda repercutindo, né, essa vitória.
Agora, Patrícia, eu queria que você também falasse sobre os passos desse título, porque é um Grêmio que começa a temporada chegando a uma decisão de Supercopa, depois tem um brasileiro que sofre com muitas lesões e acaba caindo justamente no primeiro mata-mata diante do Palmeiras, tem aquele tempo de recuperação e é um momento também que algumas jogadoras saíram do departamento médico. A própria Laís Estevão, acho que é a grande questão também desse time do Grêmio, que conseguiu se recuperar também de lesões e voltou sendo uma das protagonistas do time. Então eu queria que você também comentasse sobre esses passos, né, até a conquista desse título.
Bom, acredito que foi um ano muito bom, né, para o futebol feminino do Grêmio, tendo em vista que, como tu falou aí, a gente fez a final da Supercopa lá no início, né, do ano, jogamos contra o Corinthians, que era... É o principal equipe aí do futebol feminino dos últimos anos. E a gente sofreu um gol no último minuto do jogo, né? Jogamos com uma Arena Corinthians praticamente lotada. Algo inédito para nós também, né? Até aquele momento. Depois veio o Campeonato Brasileiro, como tu falou. A gente oscilou momentos bons, ruins, né? Eu acredito que a gente foi muito prejudicado com aquela primeira rodada, onde a gente teve que fazer um jogo, né, com muitos casos de Covid. A gente foi apenas com uma atleta e era goleira, né, para jogar contra o Cruzeiro a primeira rodada. E esse jogo, acredito que ele refletiu em outros, né, nos outros seguintes, até porque a gente não conseguiu treinar com a equipe, né, a equipe estava separada, porque as meninas do Covid, elas não podiam... fazer nenhuma atividade junto com as atletas, então até a gente conseguir juntar novamente o grupo, tendo em vista, né, que o Campeonato Brasileiro foi uma das competições mais equilibradas dos últimos anos, mais competitivas, então acho que isso aí foi um ponto que nos prejudicou muito, né, a gente demorou para conseguir a primeira vitória, e eu acho que dentro de uma competição longa, de pontos corridos, né, onde cada jogo tem a sua importância ali, a gente... pecou, né, nessas primeiras rodadas, o que refletiu, né, mais pra frente, porque eu acredito que a gente poderia ter classificado com uma pontuação melhor, né, ter de repente escapado ali de um Palmeiras nas quartas de finais e poderíamos ter ido um pouquinho mais longe, mas faz parte, né, a gente sofreu com muitas lesões, como tu falou também, perdemos atletas importantes ao longo do Campeonato Brasileiro, mas... Depois da eliminação pro Palmeiras ali nas quartas de finais, o grupo se fechou ainda mais, porque a gente sabia, né, da importância que seria o Campeonato Gaúcho para nós, que já estávamos desde 2018, né, buscando esse título, né, sabíamos da importância de novamente vencer um Grenal, que desde 2017 a gente não ganhava. Então era um grupo que queria mostrar o seu valor, né, e queria esse reconhecimento, e eu acredito que veio da melhor maneira ali, né, para não deixar dúvidas, foi a melhor equipe da competição, melhor defesa, melhor ataque, tivemos a Cássia como goleadora, e não poderia ter sido diferente, junto do nosso torcedor, na nossa casa, com uma goleada, para não deixar dúvida, né, e acabar com essa hegemonia aí, e ganhar o respeito de todo mundo, de uma vez por todas.
E, Paty, como que tu vê também essa questão do amadurecimento da equipe, né? Desde a Supercopa até o término da temporada ali com o Gauchão. O Grêmio começou o ano com muitas atletas, né? Muitas contratações, né? Muitas meninas saíram no ano passado quando terminou a temporada e muitas chegaram nesse ano. Como que tu vê também o amadurecimento dessa equipe e também o entrosamento, né? Ali na Supercopa o grupo ainda tinha um pouco menos de tempo, né? De treinamento, as meninas ainda estavam se conhecendo e terminaram o ano ali de forma 100%, né?
É um grupo diferente, né, de todos, eu sempre falava isso muito com a comissão, era um grupo mais maduro, apesar de, mais uma vez, né, terem muitas meninas jovens ali, muitas atletas sub-20, era uma equipe mais madura, era uma equipe que a gente via o quanto, né, trabalhava diariamente e queria buscar, né, algo maior, então acho que foi muito isso, assim, a gente conseguiu montar, mais uma vez, né, praticamente do zero, a gente iniciou um ano com o trabalho, mas eram atletas que a gente via que queriam muito, né, vestir a camisa do Grêmio, que queriam muito título, que queriam muito estar ali vivendo aquele momento, então acho que isso foi o fundamental para já no início ali da competição a gente procurou voltar um pouco antes das outras equipes, né, para fazer uma pré-temporada forte, até porque a gente sabia que a Supercopa do Brasil era um campeonato de mais curto, né, que a gente teria que ser intenso do primeiro ao último jogo, se a gente era um mata-matas, então a gente precisaria, né, tá 100% focado naquela competição, e as gurias entenderam muito bem isso, acho que foi esse um dos motivos, né, que a gente conseguiu superar grandes equipes aí, fazer aquela final com o Corinthians, e no último minuto, né, poderíamos ter tido uma sorte melhor de ter levado para os pênaltis, quem sabe, né, sairíamos já, iniciaríamos o ano com o título, mas acredito que o vice-campeonato foi importante também, né, é uma conquista inédita para o clube, e a gente fica muito feliz de poder estar participando de tudo isso.
Patrícia, eu queria te perguntar também como é que foi a administração também de todo esse trabalho, porque a gente sabe que em comparação às outras equipes, e aí a gente pode até pegar o gancho do Brasileirão, do próprio Corinthians, que foi adversário na final da Supercopa, o Grêmio tinha nesse ano, agora que está fechando a temporada em 2022, um orçamento muito inferior às outras equipes, até próprio do Internacional aqui para a gente fazer essa comparação. E aí, como a Carol bem citou, é um Grêmio que no início da temporada passa por aquele desmanche, que saem muitas jogadoras e chegam muitas jogadoras, né? E aí também tem essa questão do próprio futebol feminino, que ainda trabalha com contratos muito, muito curtos ainda, né? Nessa questão. Tem saídas de jogadoras da seleção, como a Lorena, como a Rafa Leves, a Paty Maldaner, a Luane, que ao mesmo tempo é muito positivo, né, porque mostra que o trabalho também dessas atletas está sendo visto, está sendo reconhecido. E eu pergunto dessa administração do grupo, porque também em alguns momentos você sofreu críticas por parte da torcida. Então, como isso também não te afetou e se te afetou, e como também foi toda essa administração do grupo?
Bom, quem trabalha com futebol tem que estar preparado para tudo, né? Principalmente da cobrança do torcedor. O torcedor, ele quer títulos, ele quer estar disputando finais de competição, né? E muitas vezes ele não entende todo esse processo aí, né? Tudo que ocorre, né, no dia a dia, todos os problemas que a gente tem diariamente, né? Trabalhando sempre com orçamentos muito inferiores, né? Não digo inferiores, mas muito inferiores de outras equipes aí do cenário do futebol feminino brasileiro. Mas, como todo ano, né, a gente não quer perder as principais atletas, e eu acho que a gente fez um trabalho de renovação com jogadoras pontuais, mas que eram fundamentais, né, para estarem em campo e nos ajudar em 2022, no caso da Lorena, a Rafa, a própria Paty, né, Luane, que veio fazer parte do nosso projeto, Catiele, Tuane, eram atletas que a gente já conhecia, que a gente já sabia do perfil, né, vencedoras. São jogadoras que tinham uma certa experiência, apesar de jovens também, mas que a gente apostaria, né, e que a gente sabia do potencial e da qualidade que poderiam nos trazer muitas alegrias aí ao longo do ano, né? Foi o que aconteceu. É claro que a gente sofreu um pouco, né, com a distância de não ter as meninas em alguns jogos importantes e decisivos, foi isso que acredito que, né, numa competição como o Campeonato Brasileiro, uma competição mais longa, a gente precisa de um plantel maior. Eu acho que em muitos momentos as meninas, né, estavam servindo a seleção e a gente sabia também, né, no início do ano, no planejamento, que a gente em alguns momentos não contaria com elas, mas ocasionou de ter outras meninas lesionadas e a gente ficou um pouco enfraquecido, né? Então, é claro que a gente sabia de tudo isso, mas a gente procurou trabalhar, trabalhar muito, né? Quem acompanha o nosso dia a dia lá no Vieirão sabe do quanto é um grupo trabalhador e o quanto a gente sabia, né, que esse grupo poderia dar muitas alegrias ainda. E acredito que tudo que a gente conquistou aí foi devido a isso, essa confiança, né, nas atletas, na montagem do elenco e no trabalho diário aí que a gente fazia, né, que deu o resultado final aí.
E, Paty, tu falou também ali, né, antes, quando a gente estava falando sobre o Grenal, da presença da torcida, né? Eu acho que esse ano foi um ano de consolidação, né, do futebol feminino. A gente viu vários estádios, né, lotando para ver as meninas jogando futebol, as gurias em campo. Queria te perguntar também sobre isso, né? Como que isso reflete para vocês, assim, como que dá também aquela motivação para as gurias, né? E até para ti ali, estando na beira do campo, né, ver muita gente, tinha cerca de quase 20 mil pessoas, né, Valéria, ali na arena, na final do Gaúcho.
Pessoas entrando ainda no intervalo,
exatamente,
né, buscando ingressos.
Vendo esse interesse, né, também da galera por acompanhar o futebol feminino crescendo, né, com o passar das temporadas.
Ah, eu fico muito feliz, né, de ver que cada vez o torcedor, e não falo só aqui no Rio Grande do Sul, mas em vários outros locais de São Paulo, né, as principais competições do país ali nas finais, a gente teve grandes públicos. E acredito que é o reconhecimento do torcedor, que tem acompanhado cada vez mais o futebol feminino, né? Mas falando especificamente aqui da nossa final do Campeonato Gaúcho, com certeza, né, a energia que aquele torcedor passou para dentro do campo foi fundamental ali para a gente conseguir, né, o resultado e da maneira como foi. Eu tenho certeza, as meninas falando também, né? E vendo o quanto aquela torcida estava, né, querendo da mesma maneira como elas. Então, antes do jogo, tinha muitas dúvidas, né, de nós jogar na arena, se o torcedor iria mesmo, né, acompanhar. E no fim deu tudo certo, foi muito lindo tudo. E com certeza o torcedor teve um papel fundamental aí na nossa conquista.
Foi uma temporada também, Patrícia, especialmente 2022, em que o nosso futebol gaúcho ele ganhou ainda mais reconhecimento a nível nacional. Seja pelo Grêmio, chegando nessa decisão de Supercopa contra o Corinthians, o Internacional, que também é rival, mas dentro desse contexto é também muito importante a presença do Inter numa final de Brasileirão. Curiosamente, contra o Corinthians também, mas as duas principais finais a nível brasileiro teve a presença dos dois times gaúchos. E eu queria também que você comentasse sobre isso, né? O quanto isso também é positivo para vocês. Tanto você como o técnico Maurício Salgado também assumiram no mesmo momento, e até parece pouco, né, mas os departamentos reabriram antes daquela determinação da FIFA, né, e nesse trabalho que vem sendo feito também agora em 2022, conseguiram também ascender a nível nacional.
Ah, eu fico muito feliz por esse momento, né? Eu que lá em 2014, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu sabia do potencial que a gente tinha aqui, né, até por revelar grandes atletas aí pro futebol feminino, e eu sabia que aqui a gente poderia ter novamente, né, nosso estado entre os melhores do país, e a gente fica feliz de ver essa valorização de um esporte tão questionado, né, e muitas vezes deixado de lado, mas que hoje a gente vê muitas atletas querendo vir jogar aqui, muitos profissionais da área técnica querendo, né, atuarem aqui. Eu só tenho a agradecer por esse momento, que bom que estou fazendo parte disso tudo, porque era um sonho, né? Quem viveu o futebol aqui na década de 80 ou até antes disso sabe do nosso potencial, sabe o quanto a gente merecia, né, tá vivendo novamente esse momento. E é claro que a gente precisa melhorar alguns aspectos ainda, a gente ainda está, né, em evolução, né, mas eu acredito que a dupla Grenal hoje não deixa nada a desejar nenhuma equipe lá do estado de São Paulo, né, muitas equipes até com investimentos melhores e estruturas muito melhores, mas hoje a gente mostrou que o futebol gaúcho aí, estando, né, nas finais das principais competições nacionais aí, veio para ficar, né, e isso é muito relevante.
E tem também, né, Paty, uma questão que acho que foi importante nesse ano, que foi a base chegando longe nas competições nacionais também, né, a gente viu as gurias ficando em quarto lugar no Brasileirão Sub-17 e no Brasileirão Sub-20. Vimos também aproveitamento de gurias, né, no time profissional, né? A gente viu a Paixão ali jogando o Clássico Grenal, vimos a Raíssa Bahia também, né, ganhando mais espaço durante a temporada. A gente falou, claro, né, das gurias que são novas também, mas já estão consolidadas, né, a Rafa, a Paty, até a Laís. Mas como que vocês conseguem trabalhar também nessa questão para dar confiança para as meninas, né, que a gente sabe que com a idade também elas ficam mais nervosas, né, do que as meninas mais experientes, que já têm uma bagagem, enfim, como que funciona esse processo?
Acredito que esse ano foi um ano onde o Grêmio ele conseguiu, né, dar um pouco mais de suporte para as categorias de base. A gente sabe ainda que as escolas de futebol, né, sub-17, sub-15, né, que ainda não tem uma estrutura somente para trabalhar ali junto com a nossa estrutura que a gente tem em Gravataí, mas a equipe sub-20 já trabalha um pouco mais próximo de nós, então a gente fica mais perto, né, com esse contato mais próximo dessas atletas. E, claro, a gente está sempre acompanhando, né? Eu procurei acompanhar principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. Quando não pude estar presente, né, devido a alguns jogos da equipe adulta, assistia, né, pela internet ou pela televisão. E acredito que foi um ano que a gente conseguiu dar um salto muito grande nas categorias de base também, né? A equipe do Grêmio conquistou, né, a quarta colocação nas duas categorias, e isso mostra o quanto a gente conseguiu evoluir na categoria de base, mas a gente sabe também que falta muitas coisas, né? Mas a cada ano a gente vem dando um passo, e acredito que nos próximos anos aí tem tudo para melhorar, até porque a gente sabe da importância, a gente sabe o quanto essas meninas ajudam nos elencos principais, e a gente precisa continuar essa evolução, melhorar a nossa estrutura, né, que a gente sabe que cada ano a gente precisa melhorar. Acredito que para o próximo ano, né, com o Grêmio voltando à Série A, os investimentos vão ser ainda maiores na modalidade, então a gente fica muito feliz por isso.
Agora, Patrícia, às vezes os treinadores, né, as treinadoras não gostam de falar de nomes individuais, mas o Grêmio tem diversas histórias, né, especialmente desse elenco. A Kati, como você citou, que chegou nessa temporada, marcou um golaço na Arena. Tem a própria Laís Estevão também conseguindo se recuperar. A Tuane, que foi a capitã também desse título e que traz um discurso muito emocionante também no vestiário, que a gente pôde acompanhar, ficando com a abraçadeira que era da Pri, que acabou se lesionando. Mas eu queria também falar sobre a Luane, especialmente sobre essas finais, porque a Luane, durante o jogo do Beira-Rio, acabou sendo vítima de ofensas racistas, né? E aí a gente acompanhou tudo isso lá e viu a forma como a Luane saiu de lá, como as outras atletas também que estavam envolvidas saíram. Como foi também isso, né? E se pudesse trazer mesmo assim internamente, como que vocês conversaram? Porque era o momento da decisão do título, e uma menina, uma jovem que a gente acompanha ela sempre e é a referência quando a gente fala de resenha, né? E a gente ouve isso das próprias atletas que conversam conosco aqui. E aí naquele momento você vê a Luane, uma menina muito jovem, de seleção brasileira, que vinha num momento muito bom, e daqui a pouco você sofre isso, né? E aqui tá uma mulher branca falando que não tem ideia de como é isso. Mas assim, como é que você viu ela e como é que foi isso também? Porque no jogo parece que não tinha nada acontecido, né? Então como é que foi também esse ambiente da Luane?
A gente fica triste, né? Que em 2022 ainda aconteçam episódios como esse, né? Lamentável o que aconteceu. Mas foi algo que nos fortaleceu também ainda mais. Quem acompanhou lá no dia, né, viu quantas meninas saíram em defesa da Luane, né, para logo após ali, logo após o jogo, a gente fez toda a formalidade de ir atrás do responsável, de tentar identificar e buscar uma punição. E eu acho que isso deu ainda mais forças, né, para a nossa conquista. Acredito que isso fortaleceu ainda mais o grupo. Mas são episódios que a gente não quer que se repitam, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive do futebol feminino, pessoas assim precisam ficar longe dos estádios, né? Até porque o futebol feminino ainda é um local onde vai muitas pessoas torcerem, levam as suas famílias, pessoas pequenas, então é um ambiente diferente, né, até do futebol masculino, e a gente precisa manter isso. Então, é claro que a gente fica chateado com tudo que aconteceu, mas a gente procurou né, ir atrás do responsável e punições, né, porque a gente não ia deixar por isso mesmo, até porque é algo que ninguém merece estar passando. Mas que bom que no final a gente conseguiu superar tudo isso. A Luane entrou em campo, foi uma das melhores jogadoras, né, a melhor jogadora aí da final. E estou muito feliz por ela, porque é uma atleta que tem um futuro promissor aí, assim como muitas ali dentro do elenco. E a gente acredita que a gente tem que procurar sempre punir essas pessoas, afastar elas o quanto mais do futebol e procurar, né, manter as pessoas que só querem o bem para essas atletas, que querem ir para o estádio, incentivar, e que a gente consiga cada vez mais levar o torcedor e o torcedor que realmente queira torcer por essas meninas.
E, Paty, agora para a gente encaminhar o encerramento aqui, eu queria te perguntar sobre a próxima temporada, né? A gente viu ali o Grêmio tendo uma troca, né, na presidência. O Alberto Guerra assumiu como novo presidente do Grêmio depois da eleição. Fala muito, né, sobre investimento na infraestrutura, na estrutura das gurias, até nelas jogarem mais vezes na arena. Eu queria te perguntar especialmente sobre a tua situação. Se o Grêmio já te procurou para renovação, como que fica 2023, Patrícia Guzmão e Grêmio?
Bom, a gente ainda não sentou para conversar em relação a isso. Eu sei que é um período ainda de transição, né? O Alberto Guerra recém assumiu a presidência, então tem muitas coisas ainda a serem definidas. A gente ainda está aguardando, né? Mas sabe que para 2023 o Grêmio vem ainda mais forte, com muito mais investimento, com melhoras essenciais e fundamentais na sua estrutura, e eu tenho certeza que tem tudo para fazer um grande ano aí e conseguir ainda mais conquistas para o clube.
Patrícia, até aproveitando e para a gente fechar então, já nesse papo de temporada 22, 23, queria que também, para finalizar, você falasse sobre pontos positivos, pontos assim, negativos que precisa melhorar para a próxima temporada.
Bom, eu acho que os pontos positivos do ano, né, foi a gente ter conquistado aí o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. Acredito que uma conquista inédita, né, voltar a vencer o Campeonato Gaúcho. Acredito que a gente tenha que pensar em, mais uma vez a gente conseguiu, né, montar um elenco aí praticamente do zero, introduzir um trabalho forte para que a gente conseguisse, né, sustentar um ano de três competições no nível muito forte, até porque a gente sabia da qualidade das equipes, né, do quanto o futebol feminino vem evoluindo e as equipes vêm se fortalecendo. Mas acredito que ainda os pontos negativos, ainda a gente precisa falar em investimentos, né? A gente precisa de mais investimentos na modalidade, principalmente, né, dentro do departamento ali. E isso, a gente fala de estrutura, de um plantel maior, né? Até porque em campeonatos mais curtos o Grêmio mostrou a qualidade que tem, foi finalista da Supercopa do Brasil, Campeonato Gaúcho também, né, que é uma competição mais curta, a gente foi campeão. Porém, no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais longo, que exige, né, muito mais das atletas, a gente precisa de um elenco maior, até porque a gente sabe que as equipes estão cada vez mais fortes e está cada vez mais competitivo, então a gente vai ter que trabalhar em cima de lesões, né, em atletas importantes fora, e a gente precisa ter um elenco que sustente, né, uma intensidade de um jogo que está cada vez maior durante um período mais longo, né? Então acho que o ponto principal aí que a gente precisa melhorar ainda é isso, né? A estrutura, um plantel maior, mais profissionais trabalhando dentro do futebol feminino e mais tecnologia também. Acho que são os pontos fundamentais aí para a gente ficar cada vez mais perto dos títulos.
Patrícia Guzmão, comandante das gurias gremistas, a técnica campeã gaúcha de 2022. Patrícia, muito obrigada por esse bate-papo, por todas as explicações, por todas as questões. Obrigada mesmo. Independente do que aconteça no futuro, muito boa sorte, parabéns também por essa conquista em 2022, né? E agora também aquele momento de aproveitar também um pouco das férias, né? Já que foi um ano corrido.
Como diz o Guerrinha, colocar o chinelinho e ir pra praia.
Exatamente.
tá dando uma descansada agora, né? Um momento importante, porque a gente sabe que depois a gente não consegue ter esse tempo aí, e é importante isso, a gente poder descansar, até porque quem trabalha com futebol sabe, né, a correria que é e o quanto a gente precisa se entregar aí. Então, muito feliz, né, de estar aí mais uma vez falando com vocês e falando sobre o futebol feminino, e que a gente possa cada vez mais aí estar conversando e estar falando sobre o nosso futebol.
Como prometido, né, Carol Freitas, trouxemos um representante também das gurias gremistas, e aqui vale também trazer para o nosso ouvinte, como a Patrícia comentou durante a entrevista, o Grêmio ainda está em processo de transição, Alberto Guerra, novo presidente do Grêmio, assumiu há poucos dias. Então, ainda há muitas coisas a serem discutidas, como vai ser também a montagem do departamento de futebol, quem será o diretor também, né, do departamento. Essa questão da Patrícia que também precisa ser definida. É bem verdade que já tivemos algumas renovações.
Exatamente, estou com a lista aberta aqui, inclusive, vamos trazer, falarmos então rapidinho. O Grêmio, a gente está monitorando, deixar bem claro aqui também, o BID. Umas 80 vezes por dia a gente atualiza o site do BID, o BID da CBF, mas o Grêmio já renovou com algumas atletas. Então, Emily Carla, Lari Sanches, Jéssica Penha e Mônica Ramos tiveram os contratos renovados por uma temporada, e a Kati teve o contrato renovado por duas temporadas. O Grêmio também já tem contrato, né? Já tinha contrato com a Lorena, com a Pribac, com a Rafa Leves, com a Raíssa Bahia, com a Laís Jacomel, com a Gabizinha e com a Luane até o final do ano que vem. Então, essas todas já estão garantidas no elenco, né, da próxima temporada. Aguardamos, né, que nos próximos dias devem surgir mais novidades no BID. Então,
E vale um detalhe aqui, né? Não é por ter contrato que está garantida, né? Na teoria é isso, né? Mas são atletas que
a gente sabe como funciona, né?
Que se valorizaram, né? E especialmente a Lorena, quando a gente fala do Grêmio, né? Que foi alvo de propostas.
Muitas sondagens, né?
Muitas sondagens também. E claro que isso também passa muito por essa definição que o Grêmio agora vai ter nessa montagem. Como você destacou também durante a entrevista, o presidente Alberto Guerra prometeu mais investimentos, né? E temos matérias em GZH também falando sobre o tema, também de promover que as gurias atuem mais também na arena, que é o principal estádio do clube, né? E não é por nada, mas acho que a final do Gauchão deu a prova de que como é preciso, melhor dizendo, fazer, criar essa cultura das gurias jogarem na arena. É bem verdade que tem estrutura no Vieirão, mas o gramado não é o melhor dos melhores.
E é longe também, né? O torcedor ainda tem uma dificuldade
da região metropolitana, de Porto Alegre fica um pouco mais complicado, né, da região também. Mas temos essas propostas do presidente Alberto Guerra em relação ao futebol feminino e, claro, né, a questão de investimentos, especialmente porque o Grêmio volta à Série A, mas tem outras questões também, a própria montagem do elenco masculino, a renovação do técnico Renato Portaluppi, mas a gente espera também que se olhe para o futebol feminino, que também é o time do clube.
Exatamente, faz parte, as gurias também vestem a camisa do clube, né? Isso é importante que quem tá à frente entenda, né? Mas a gente, pelo que é falado pelo Alberto Guerra, a gente imagina que as coisas vão melhorar, talvez? Esperamos que sim.
Esperamos que sim. E até para passar para o nosso ouvinte, aí também estamos aguardando o calendário de competições da CBF.
Por favor, CBF.
Por favor, CBF. Até porque o que a gente tem ouvido é que há a expectativa de que a Supercopa aconteça no mês de fevereiro. Então, Brasileirão é uma competição confirmada. Também temos o nosso estadual. Teremos Copa Libertadores. É um ano de Copa do Mundo feminina também em julho e agosto de 2023. Então, também ficamos aguardando o calendário.
Tem as competições de base também, mas que também dependemos da CBF, né? Porque, como a gente conversou com o Leonardo Menezes na semana passada, talvez
se você não ouviu, ouça.
Por favor, volte. A Liga de Desenvolvimento, que estava prevista para dezembro, talvez não ocorra no final desse ano, ocorra no começo do próximo ano. Então, a gente aguarda, né, uma definição da CBF a respeito disso. O Gauchão ali, Sub-15 também, né, deve acontecer só no início do próximo ano. Então, a Federação também, se quiser disponibilizar o calendário, aí a gente está aceitando todos os calendários, por favor.
Por favor, divulguem.
Até pra gente saber quando a gente pode tirar férias, né, Valéria?
Isso é uma questão bem importante, né? Isso é bem importante. Mas a gente fica aqui aguardando e, claro, né, você já sabe, toda a cobertura também do futebol feminino segue lá em GZH. E aqui, senhoras e senhores, aqui não tem férias, tá? Porque a gente tá, ó, trabalhando muito para trazer muito conteúdo. Então, Carolzinha, vamos ficando por aqui. mais uma edição do Resenha das Gurias, lembrando sempre a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino de 2022, a Ipiranga que acredita no esporte, levanta lá a bandeira para o futebol feminino como a patrocinadora oficial do Gauchão. Então você já sabe, né? Vem junto e levanta lá essa bandeira. Voltamos a semana que vem, Carolzinha.
Até semana que vem. É as Gurias.